DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Seguem-se as notícias. A Comissão Eleitoral do Quénia disse hoje que as eleições de 26 de outubro vão realizar-se e aprovou a participação de todos os 8 candidatos que se apresentaram às eleições de agosto, mais tarde anuladas pelo Tribunal Supremo. Ontem, o líder da maior partido da oposição, Raila Odinga, anunciará a sua renúncia à candidatura por alegada falta de uma reforma eleitoral. A participação dos outros candidatos, caso aceitem, viabilizaria a repetição das eleições. Estas foram invalidadas por causa de irregularidades. A Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo adiou para meados de 2019 eleições previstas para este ano. A decisão viola um acordo entre o governo e a oposição que aprovara a permanência de Joseph Kabila na presidência, apesar do seu mandato ter caducado, na condição das eleições serem realizadas antes do final de 2017. O Banco Mundial prevê um crescimento médio das economias da África subsaariana de 2,4% para este ano, abaixo dos 2,6% que previa em abril, mas bastante acima dos 1,3% registados em 2016. O relatório, que projeta um aumento de 1,2% do Produto Interno Bruto de Angola este ano, diz também que considera o peso da dívida pública moçambicana insustentável. Os especialistas ressaltam ainda a recuperação económica das maiores economias da região, nomeadamente a Nigéria, que saiu de uma recessão que durava há 5 trimestres, e a África do Sul, que emergiu de 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. O presidente angolano João Lourenço comprometeu-se hoje no Huambo a iniciar um processo de cadastramento das terras do país. O objetivo é atribuir legalmente as terras aos camponeses que já as cultivam. A Lei de Terras em Angola diz que esta é propriedade originária do Estado que a pode transmitir aos cidadãos. Números governamentais recentes indicam que mais de 2 milhões de famílias angolanas vivem da agricultura. O setor emprega 2 milhões e 400 mil pessoas e conta com 13 mil explorações empresariais. Não obstante, grande parte dos alimentos são importados. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite, a seguir ao noticiário. A produção petrolífera angolana voltou a registrar nova queda em setembro, segundo o relatório mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Angola sofreu um recuo de 2.900 barris diários, continuando assim atrás da Nigéria, que pelo quinto mês consecutivo está na liderança entre os produtores africanos. O relatório aponta para setembro uma produção diária média de 1.600 milhões de barris de crudo em Angola. O país foi obrigado a cortar a extração pelo acordo entre os países da OPEP, que visa reduzir a produção para fazer aumentar os preços. A queda do preço do crudo nos mercados mundiais é a principal causa da crise económica de Angola, dependente desta matéria-prima. O chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, exigiu hoje do governo regional da Catalunha que respeite a ordem constitucional. A advertência é considerada um primeiro passo para acionar o artigo 155, que autoriza a destituição de governos locais que violem a Constituição. Segundo a lei espanhola, a declaração de independência da Catalunha é inconstitucional. Rajoy deu ao líder catalão, Carles Puigdemont, até segunda-feira, para esclarecer se as suas declarações ontem à noite equivalem a uma declaração de independência ou não. Segundo um estudo da Agência Europeia do Ambiente, a concentração de partículas de pó no ar provoca a morte prematura de pelo menos 400 mil pessoas na Europa por ano. Embora o estudo referencie uma melhoria da qualidade do ar de um modo geral, a concentração elevada de partículas tóxicas continua a ter consequências graves para a saúde dos europeus. Em 2017, 7% dos cidadãos europeus que vivem em cidades foram expostos a valores superiores aos permitidos por lei. A poluição resulta sobretudo do trânsito nas estradas, agricultura, centrais de energia, fábricas e aquecimentos. Segundo o relatório de uma equipe de especialistas em direitos humanos das Nações Unidas, os ataques contra a minoria Rohingya do Myanmar foram executados não só para os expulsar dos seus povoados, mas também para impedir o seu retorno. Os especialistas que investigaram as atrocidades recentes cometidas contra a minoria muçulmana assente no estado de Rakhine, no leste do país, chegaram à conclusão que os autores da violência foram as forças de segurança, com a cumplicidade de indivíduos armados budistas. budistas. Mais de 500 mil de rohingyas encontram-se em fuga desde o início da depuração étnica, em finais de agosto.
DW. Jornal da Noite.
Quarta-feira, 11 de outubro de 2017, os temas desta edição. Países africanos de língua portuguesa reclamam ajuda para garantir a proteção do ambiente. Novo presidente angolano considera fomento da agricultura prioridade nacional. Centenas de guineenses em situação precária na Líbia. Os países africanos já sofrem problemas graves por causa da mudança climática. A decisão do presidente norte-americano Donald Trump de cancelar a implementação do Acordo de Paris levou os países em África, incluindo os de língua portuguesa, a posicionarem-se e a definir prioridades com vista à sua participação na Conferência sobre o Clima da ONU em Bona, na Alemanha, de 6 a 17 de novembro. Os PALOP querem apoio financeiro e técnico para executar medidas a favor de um ambiente sustentável. Em Lisboa, João Carlos tem a informação completa.
Os países africanos de língua oficial portuguesa têm os olhos postos na Conferência sobre o Clima, que terá lugar em Bona na primeira quinzena de novembro deste ano, depois da posição dos Estados Unidos, que decidiu abandonar o Acordo de Paris. Os PALOP consideram importante a participação naquele fórum face à necessidade em buscar apoio técnico e financeiro indispensável à execução das respectivas políticas para fazer face às alterações climáticas.
Depois do Acordo de Paris, a Conferência de Marrakech e de Bona vão ser todas elas conferências de implementação do acordo. É o que nós esperamos em Bona. Mais financiamento, mais reforço de capacidade para que se possa, de facto, elaborar relatórios consistentes e poder aplicar esses mesmos relatórios.
Declarações à DW de Alexandre Cabral, coordenador do projeto sobre as comunicações nacionais da Guiné-Bissau no âmbito da implementação da Convenção do Clima. A Guiné-Bissau, que integra vários grupos regionais e multilaterais, tem já elaborado um índice de prioridades com medidas concretas.
Priorizamos, por exemplo, as energias renováveis de solar, priorizamos também as questões ligadas a fogões melhorados. A pressão sobre as nossas florestas é maior cada vez. E nessa tentativa de reduzir a pressão antrópica das florestas, nós privilegiamos, como medida, vulgarizar massivamente fogões melhorados.
País arquipelágico e igualmente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas, Cabo Verde também adotou políticas claras para enfrentar eventuais problemas naturais. As autoridades cabo-verdianas estão a concluir o trabalho de casa e a identificar tópicos de prioridades a levar para a Conferência de Bona, segundo Júlio César Lima, administrador do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Cabo Verde.
Claramente, o país está vinculado ao acordo, vai ratificá-lo e está ao lado do resto dos parceiros, portanto, e não se desvia das suas políticas de prevenção em relação à problemática de alterações climáticas. Estamos neste momento a preparar a terceira comunicação e estamos preparados para a COP.
Angola tem conhecido uma fase de desenvolvimento associada a um crescimento na intensidade do carbono e a prioridade estratégica visa fundamentalmente a promoção de tecnologias de baixo carbono, refere Giza Martins, diretor do Ministério do Ambiente da República de Angola.
Visa fundamentalmente assegurar que nós estamos a embarcar num modelo de desenvolvimento de baixo carbono, portanto, apropriarmos a economia de baixo carbono ao desenvolvimento em Angola.
Por sua vez, São Tomé e Príncipe está preocupado com a alteração do regime de precipitações com efeitos perversos na atividade agrícola.
A maior parte dos nossos agricultores fazem o cultivo seguindo, portanto, o tempo, seja a gravana ou seja o tempo da chuva. E havendo uma alteração dessa natureza, eles veem-se confrontados com problemas. Um dos grandes problemas que a gente tem neste momento é a alteração do regime das chuvas.
Revela Adérito Santana, meteorologista de profissão e membro dos pontos focais da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Ele defende a implementação do acordo com ou sem os Estados Unidos.
Nós devemos avançar para a implementação da Convenção. A retirada dos Estados Unidos torna-se efetiva daqui a 3 anos, e portanto daqui a 3 anos muita coisa ainda pode se passar. Portanto, eu acredito quase de certeza que haverá um reposicionamento dos Estados Unidos em relação a essa matéria.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Obrigada, João Carlos. Mais daqui a bocadinho vamos ouvir as opiniões dos nossos ouvintes e utentes sobre a atualidade nos PALOP. Se quiser participar, ainda vai a tempo, saiba como.
pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E vamos para Angola, mais precisamente para Huambo, destino da primeira deslocação oficial do novo presidente angolano João Lourenço, desde que assumiu a chefia de Estado. Lourenço foi àquela província para mobilizar os angolanos para o seu plano de fomentar a agricultura no país, completamente dependente do petróleo. Para o presidente, chegou a altura de Angola diversificar e garantir a autossuficiência alimentar. A partir do Huambo, José Adalberto.
O governante que discursava no município de Kachiungo, na província do Huambo, na cerimónia que marcou a abertura da campanha agrícola 2017-2018, destacou a necessidade do envolvimento e do fornecimento de insumos agrícolas, por forma que as populações possam produzir em quantidades aceitáveis e produzir a comida que o país precisa.
Portanto, o que foi feito foi muito bem feito e vamos trabalhar no sentido de que nos próximos anos esse abastecimento de insumos seja feito atempadamente.
João Lourenço, que fez a sua primeira deslocação oficial desde que assumiu as funções a 26 de setembro, ao pedir aos angolanos para regressarem aos campos, lançou, por outro lado, um apelo ao setor empresarial e industrial.
E consiga atrair para o nosso país investidores importantes que investam na produção desses bens.
O presidente garantiu que o governo angolano vai manter a aposta na agricultura como uma das principais apostas como alternativa ao setor petrolífero no processo de diversificação da economia nacional, apesar de dificuldades como a escassez de sementes, adubo e instrumentos de trabalho. Ouvido pela DW, José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, acredita que os investimentos feitos na aquisição de insumos para a preparação de terras e a presença do presidente da República na cerimónia de abertura da campanha agrícola são um incentivo e indicadores de que este ano os angolanos podem esperar bons resultados.
A partir de agora, esperemos que o próximo orçamento será do Estado, reforce os recursos, mesmo na atual dificuldade cambial, mesmo na dificuldade das receitas tributárias, mas que a agricultura seja, como a educação e a saúde, melhoradas no seu orçamento.
Opinião contrária tem o jovem engenheiro agrônomo Gaspar Rampa, para quem é a falta de uma aposta clara na investigação agronómica como um dos fatores que contribuem para os fracos resultados agrícolas do país. E justifica.
Ignora-se muito aquilo que é o setor de investigação agrária, sendo este um setor prioritário que trata sobre estudo daquilo que deve-se fazer antes, após uma determinada produção.
Recorde-se que Angola tem uma disponibilidade de 35 milhões de hectares de terras aráveis para a prática de agricultura, sobre uma superfície cultivada de 5 milhões de hectares, além de uma faixa irrigável de 7 milhões de hectares, metade dos quais ainda de exploração tradicional. DW, José Adalberto.
A situação de centenas de guineenses retidos na Líbia preocupa as autoridades da Guiné-Bissau. Os migrantes não só se encontram em condições muito precárias, como correm o risco de abusos e maus-tratos. O governo de Bissau deu poderes ao embaixador guineense na Argélia para ser interlocutor junto das autoridades líbias para ver se consegue resolver o assunto com a maior brevidade possível. Chuma Camara tem a história completa.
Centenas de cidadãos guineenses encontram-se na Líbia numa situação extremamente precária e os relatos que chegam a Bissau são preocupantes, como revelou a DW África, o secretário de Estado das Comunidades da Guiné-Bissau, Dino Seidi.
Alguns conseguiram escapar, dão-nos relatos catastróficos da situação que se encontram. E também temos tido contactos regulares com alguns elementos que estão lá que se dignam de vez em quando ligar para informar da situação.
Na semana passada, 20 imigrantes guineenses foram forçados a abandonar a Líbia e regressar ao país por causa da violência a que estão expostos, revelou a DW África, um dos elementos do grupo.
Muitos desses guineenses foram espancados e isso resultou na morte de 4 pessoas na minha presença. A primeira foi um cidadão do Mali e ocorreu quando saímos de Beno Ali para Trípoli. Em Trípoli, fiquei 2 meses à espera de uma fase menos agitada no mar para poder continuar a minha viagem. Nesse compasso de espera, fui preso no dia 14 de fevereiro.
O regresso a Bissau deste grupo de 20 pessoas foi graças à pronta intervenção da Associação dos Imigrantes e Amigos da Guiné-Bissau, enquanto o secretário de Estado das Comunidades Guineenses, Dino Seidi, anunciou que algumas diligências estão em curso com vista a resgatar os conterrâneos que ainda permanecem na Líbia.
Nós, conhecendo a realidade vigente na Líbia, estamos a providenciar no sentido de criar condições reais para que os nossos concidadãos saiam da situação em que estão. Para tal, instruímos o nosso embaixador residente na Argélia no sentido de criar um corredor que nos permite chegar aos nossos irmãos. Isso passa em contactar as autoridades dos locais onde se encontram os nossos irmãos no sentido de poderem nos facilitar a deslocação de uma delegação que será custeada pela OIM no sentido de podermos chegar a eles e identificar quem é guineense e providenciar para o regresso à casa.
Entretanto, a DW África tentou sem sucesso ouvir a Liga Guineense dos Direitos Humanos sobre o regresso e apoios do enquadramento dessas pessoas. Recorde-se que os guineenses retornados ao país têm desde maio um projeto que lhes oferece alternativas para ganhar a vida em alternativa à imigração clandestina. Com apoio financeiro da União Europeia e técnico da Organização Internacional das Migrações, OIM, o imigrante retornado poderá ter trabalho no domínio da produção de arroz em Bissau ou no abate de frangos. A União Europeia, entidade financiadora do projeto, acredita estar a apoiar uma iniciativa capaz de atrair os jovens no sentido de deixarem de lado o sonho da imigração, sobretudo com eventos trágicos que têm ocorrido no mar do Mediterrâneo. Juma Câmara Bissau, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje quisemos saber a opinião dos nossos ouvintes e utentes sobre a atualidade nos PALOP. E, como sempre, o António Rocha tem as respostas. Boa noite, António. O que dizem os nossos ouvintes?
Boa noite, Caxeira. Vamos sim falar sobre a próxima reunião sobre as mudanças climáticas aqui em Bona, que, por exemplo, Mauro Chilol disse que a verdadeira sustentabilidade não precisa de financiamento, mas sim de vontade política e de uma grande ação social. Com isto, ele quer dizer que as medidas de sustentabilidade devem constar nos orçamentos e nos planos de governação pré-estabelecidos. Mas, até agora, a nível dos PALOP, isso parece uma quimera. Borné de Andrade Eduardo escreveu para dizer que essas reuniões internacionais sobre o clima é uma forma dos governantes africanos pedirem fundos para satisfazerem os seus caprichos políticos. António Figueiredo, no Facebook, diz que os projetos e programas para combater as mudanças climáticas têm servido aos governantes de muitos países para justificarem, nomeadamente, o desvio de fundos do erário público. Carlos Santos acha que os PALOP podem pedir ajudas e apoios durante a Conferência de Bona sobre o clima, mas os grandes deste mundo não estão muito interessados em alterar a situação. Sobre o lançamento da campanha agrícola 2017-2018, cerimónia presidida hoje pelo novo presidente João Lourenço, Mama Intrijona diz que João Lourenço ainda não pôs nada em prática e já começa a cantar vitória. Antes de começar a viajar pelo país, o novo presidente de Angola deveria arrumar a casa e correr com os corruptos do poder. Adulei Candé, da Guiné-Bissau, diz que isso é bom sinal. Tudo indica que o presidente João Lourenço ainda não está cansado de cumprir as suas promessas feitas durante a campanha eleitoral. Sobre os guineenses em situação dramática na Líbia, Carlos Leopoldino escreveu para dizer que as autoridades guineenses devem tudo fazer para retirar esses compatriotas da Líbia porque o país é um autêntico inferno dominado por gangues africanos que fazem todo tipo de tráfico. Em Angola, na província de Benguela, parece existirem atos de intolerância. Adulei Candé escreveu para dizer que essa intolerância política foi por causa da eleição do novo presidente de Angola, João Lourenço. Então, ele próprio deveria assumir as responsabilidades.
Obrigada, António. Obrigada aos nossos ouvintes. É tudo por hoje. Não se esqueça que tem encontro marcado connosco amanhã às horas e nos cumprimentos de onda do costume. O António Rocha e eu cá vos aguardamos. O meu nome é Cristina Cripal. Tenha uma boa noite.